E eu queria te convidar, então, a fazer uma gentileza, para você e para mim, de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, eu lerei, nós leremos do versículo 26 em diante, para pensarmos um pouco, sentirmos um pouco sobre o testemunho ou sobre a gestação do testemunho. E aí eu acho legal quando o Saudíbal ou o Ed chegam aqui e dizem boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos assiste pela internet. Eu acho isso muito Black Mirror, por exemplo. Muito. Boa noite, pessoal que nos assiste pela internet ali. Boa noite para vocês também. Muito doido, né? Tem uma igreja na internet. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Não a qualquer pessoa, mas a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse novamente: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim. E aí perguntou Maria para o anjo: Anjo, se você é um anjo esperto, inteligente, sabe que as pessoas só engravidam se elas têm relações sexuais. Como é que eu, sendo virgem, vou engravidar? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu sexto mês de gestação. Pois nada, Maria, é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o Joãozinho Batista, o bebezinho do ventre dela, agitou-se e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres. E bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. E feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então cantou Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes e dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Deus querido, nós estamos aqui juntos e juntas mais uma vez diante da sua palavra, mais uma vez. Gesto pelo qual nós te agradecemos, Pai, pela liberdade de estar diante do Senhor e partilhar a sua palavra, partilhar o seu evangelho. Muito obrigado, Deus, por essa experiência. Nós pedimos, Pai, aqui, pela sua graça sempre, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria diante dessa palavra e que ela transforme a nossa vida para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Diferente do que a maioria das pessoas pressupõe, experiências espirituais têm história. Elas não acontecem numa espécie de vácuo existencial, mas sofrem a gravidade, a intensidade, a concretude da existência. Experiências espirituais brotam sim de um coração contrito, brotam sim de uma alma rendida, mas elas brotam de uma alma rendida que toca o chão de uma história. As orações, os cânticos, os gestos de contrição, o corpo rendido, essas histórias só são possíveis porque essas pessoas, esses seres humanos, vivem experiências concretas com o mundo, com a vida, com a existência. E aí a gente poderia se questionar que realidade, que lugar é esse que dá origem a uma oração tipo a de Maria, ou melhor, que dá origem a uma série de orações, pelo menos nos primeiros 3 capítulos de Lucas, que vão testemunhando a experiência dessas pessoas com a revelação do Espírito sobre elas. Que lugar é esse? Que lugar literário dá origem a essas orações? Que lugar teológico dá origem a essas orações? Que lugar geológico, geopolítico, histórico dá origem a essas orações? E daí, se você pergunta para o escritor ou para o transmissor dessa oração, que lugar é esse que dá origem a uma oração tão emocionada, tão passional? Lucas te responde da seguinte maneira. Bom, vá aos primeiros capítulos, por exemplo, do Evangelho de Lucas e do texto de Atos dos Apóstolos, que você vai conhecer a versão de Lucas sobre esse lugar que dá origem a esse tipo de oração. E Lucas diz o seguinte sobre esse lugar da oração de Maria. Nesse lugar, existiam muitas versões, muitas expressões de experiências pessoais com Jesus. Uma série de versões, de narrativas, de memórias, de tradições, contavam sobre as suas experiências pessoais com Jesus. Ali por volta de 70 depois de Cristo. É como se chamássemos esse pessoal aqui do primeiro banco, colocássemos eles aqui na frente e disséssemos: então, transmitam as suas experiências com Jesus. Vão, diga para a Ibabe que tipo de relação e que tipo de contato vocês tiveram com Jesus e o que vocês testemunham para a igreja a partir disso. E Lucas fica um pouco distante dessa experiência e vai percebendo que nas narrativas, que nas descrições, na maneira como essas pessoas contam os seus testemunhos sobre Jesus, há uma certa diversidade. Uns escolhem contar a história da perspectiva, por exemplo, do sacerdócio, do templo. Outros e outras preferem contar a história a partir da experiência das mulheres ou a partir da experiência dos grupos marginalizados daquela sociedade. Então Lucas, ao olhar para o testemunho daquele tempo, daquela região, daquele lugar, ele percebe uma certa diversidade, uma certa pluralidade de testemunhos e decide escrever uma narrativa que, da perspectiva do Lucas, seria uma espécie de narrativa coerente sobre essas muitas experiências sobre Jesus. Daí surge o Evangelho de Lucas, que com o texto de Atos compõe um único texto de sentido, ou um único testemunho do Lucas sobre o que aconteceu naquela época com Jesus de Nazaré. E você poderia me perguntar muito rapidamente, como assim Lucas olhou para essa diversidade de narrativas e criou uma narrativa sobre Jesus? Como ele selecionou os testemunhos? E os que ele não selecionou, por que ele não selecionou? Os primeiros versículos de Lucas, do Evangelho de Lucas, dizem que um dos principais critérios que o escritor utilizou para selecionar as narrativas foi o critério do testemunho pessoal. Lucas registrou nesses textos que a gente está lendo aqui agora, nessas orações, nessas profecias, nessas parábolas, narrativas que surgiram da experiência pessoal das pessoas. E Lucas tem uma expressão muito própria para lidar com essa característica do testemunho que ele dizia, os testemunhos que são fruto daquelas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus direta, eles viram e ouviram aquilo que Jesus testemunhou pessoalmente, e porque viram e ouviram aquilo que Jesus testemunhou pessoalmente, eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência vivencial com Jesus. E por isso também, por causa dessa experiência vivencial com Jesus, esse povo tinha um ímpeto, um calor, uma energia, um desejo de dizer para o mundo que eles não podiam deixar de falar do que eles viram e do que eles ouviram, porque era uma experiência muito forte, vivencial. Eu vi Jesus agindo, eu vi Jesus curando, e eu mesmo sou testemunha real do que Jesus fez entre nós. Na hora de compor o seu evangelho, Lucas privilegiou esse tipo de relato. Esse tipo de relato que é aquecido pela vida. Esse tipo de relato que é afetado e é afetuoso pela vida, na história. Testemunho de gente que não conheceu Jesus pelo relato de terceiros. Testemunho de gente que não apreendeu logicamente o que Jesus estava ensinando. Testemunho de pessoas que não apenas ouviram falar sobre a existência de Jesus, mas viveram com Jesus, conheceram a Jesus face a face e viram na própria vida o que Jesus pode fazer. Já aqui, nisso que tratam como a introdução do Evangelho de Lucas, eu queria fazer uma proposta, uma sugestão à nossa comunidade. Nós somos chamados a testemunhar a vida de Jesus no mundo. Mas nós não somos chamados para testemunhar a vida de Jesus no mundo a partir da experiência dos outros, dizendo, olha, isso aconteceu com ele. Deus fez isso na vida dele, Deus transformou a vida dele, mas nós somos chamados para testemunhar sobre a vida de Jesus a partir do que aconteceu com a gente, a partir daquelas marcas de Jesus que a gente traz em nós, a partir de como nós fomos afetados e afetadas pela realidade de Jesus e da sua palavra, dizendo com aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos tocaram, aquelas transformações que são reais para a gente. O grande dilema atual é que nós estamos, de certa forma, saturados de testemunhos inautênticos. Quem é Jesus? Aí o fulano cita uma teologia sistemática sobre Jesus. Quem é Jesus? Aí a pessoa cita a história que o pastor contou sobre Jesus, a experiência que a igreja transmitiu sobre Jesus, ou aquilo que certa tradição ensinou sobre Jesus. Mas eu não estou perguntando isso, eu não estou perguntando se nós conseguimos decorar o que certa tradição disse sobre Jesus, ou o que certa teologia disse sobre Jesus. A questão do evangelho, ou a questão, a nossa questão com o evangelho, é saber o quanto o evangelho transformou realmente, concretamente, afetivamente, corporalmente, a nossa vida. E o nosso testemunho no mundo depende do quanto essa palavra afetou a gente realmente. O quanto a gente é capaz de dizer o que mudou em nós, que perspectiva, que olhar, que jeito de lidar, que gesto de lidar, o que mudou em nós por causa do encontro com Jesus. A questão do testemunho, inicialmente, tem uma relação profunda com aquilo que nós vivemos realmente, canais, realmente vivemos com Jesus. O que nós realmente vivemos com Jesus? Se o mundo demandasse de mim, de nós, de cada um de nós agora, uma espécie de testemunho sobre o evangelho, o quanto isso nos afetou profundamente para que haja verdade no olhar, no falar, no viver, no transmitir. Se as pessoas demandarem da sua voz, da sua vida, do seu corpo, do seu jeito, um testemunho sobre Jesus de Nazaré, o que você dirá? Mera transmissão burocrática, automática, fria, de uma tradição, ou um testemunho que brota de um coração apaixonado, porque viu Deus agir, ouviu Deus agir, sentiu Deus agir. Você e eu somos testemunhas oculares de Jesus. E não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. A questão é o que vimos, o que ouvimos, de quem ouvimos, ou aconteceu conosco uma experiência densa, afetiva, aquecida como essa que aconteceu com Maria. De ver o Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo descendo sobre nós. E aí eu te abro o microfone e você diz, dos anjos, o que aconteceu comigo foi isso. E você me descreve a sua história. Você diz como Jesus transformou você realmente. Você diz o que mudou, como mudou, que dia, o que te produziu, que lágrima você chorou. Porque você está envolvido dessa experiência, envolvida dessa experiência. E aí o testemunho é autêntico, é denso, é aquecido, é corporal. A sua voz ecoa no coração e no ouvido do outro, como voz de quem viveu aquilo sobre o que fala. O convite do Evangelho, irmãos e irmãs, é para uma experiência testemunhal que brota de um corpo que sentiu a experiência do Espírito de forma epidérmica. Toca e mexe profundamente. E daí você poderia dizer dos anjos, eu não tenho esse testemunho. Honestamente, dos anjos, eu gostaria de ter o que dizer sobre Jesus. Você está falando essas coisas, fazendo essas perguntas, e eu estou aqui dizendo o que eu tenho a dizer sobre Jesus na minha vida, no meu cotidiano. Eu não tenho o que dizer a Jesus. Não tenho o que dizer sobre Jesus, eu gostaria de ter o que dizer sobre Jesus, mas eu não tenho. Eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Eu não vejo Deus fazendo nada, então eu não tenho sobre o que dizer. Eu não ouço Deus dizendo nada, então eu não tenho sobre o que dizer. Eu não sinto Deus fazendo nada, então eu não tenho sobre o que dizer. O que eu vou testemunhar como testemunha ocular de Jesus, se quando eu busco as minhas referências espirituais, eu pareço vazio? Eu quero te dar uma segunda sugestão, ou uma pista. Uma pista do que fazer para que Deus te dê um testemunho. Uma pista do com o que se envolver para que Deus te dê um testemunho. A Maria que ora é uma Maria que tem o corpo inflamado pelo que Deus fez e está fazendo nela. Mas quando o evangelista Lucas começa a remontar as tradições que legaram ou que transmitiram esse tipo de gente, esse tipo de oração, o evangelista Lucas constrói, reconstrói memórias comunitárias de Deus. Me acompanha nessa. Porque a relação com Jesus, a relação com o Evangelho, não é uma relação meramente pessoal. Não se reduz a esse indivíduo que ora. Não se reduz a esse corpo que chora, ou a esse corpo no qual Deus produziu experiências. Não acaba aqui, não se restringe aqui, não se contém aqui. Para demonstrar isso, o evangelista Lucas reconta memórias comunitárias, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos. E ele linka a experiência de Jesus as experiências comunitárias que você encontra no Antigo Testamento, para mostrar que esse testemunho pessoal, aquecido, espiritual, denso, é também um testemunho comunitário, convivencial, relacional, ético. Que isso que você diz que Deus fez em você, você sabe que Deus fez em você, porque você conviveu com outras pessoas que te disseram, que demonstraram, que validaram, que inspiraram. Então o evangelista Lucas reconecta a oração de Maria às tradições comunitárias do Antigo Testamento. E é curioso que na genealogia de Jesus, conforme Mateus, por exemplo, Jesus está linkado a Abraão. Na genealogia de Jesus, conforme Lucas, Jesus está linkado diretamente com Deus. Não pare em Abraão. Não se restringe a uma nacionalidade, a uma etnicidade, a uma experiência identitária de nação. Mas antecede, Jesus está linkado ao próprio Deus Criador, ele é filho do próprio Deus Criador, ele é filho do Altíssimo, ele é santo filho de Deus. E a própria história da criação já é uma história sobre comunidade, sobre a comunidade de amor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que cria uma comunidade para o amor, que cria uma comunidade para o amar. O evangelista linka a possibilidade do testemunho a uma experiência comunitária, linka Jesus ao Criador do Universo, e ao linkar Jesus ao Criador do Universo, linka Jesus à primeira experiência já da comunidade. Se você caminhar um pouquinho mais na Bíblia, você encontra o chamado de Abraão. Lembram? Gênesis 12. E o chamado de Abraão é extraordinário porque Deus convida Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Olha as estrelas do céu, veja a vastidão, a imensidão, a beleza. Tenha o alumbramento das estrelas do céu. Olhe para o céu. Você pode contá-las, Abraão? Então, não pode. Assim será a sua descendência. E eu abençoarei todas as famílias da terra. por meio de você. Então é assim, gente, olha. A gente está aqui tendo uma experiência de engravidamento do Espírito. Deus está nos dando uma experiência pessoal, profunda, aquecida e afetiva com Ele, ao mesmo tempo que essa experiência profunda com Jesus está vinculada a uma experiência comunitária de Deus. E nessa experiência comunitária de Deus, o próprio Deus quer abençoar todas as famílias da terra por meio do nosso testemunho e da nossa experiência pessoal com Ele mesmo. Abençoar todas as famílias da terra. Se essa experiência não te basta, você caminha um pouquinho mais na Bíblia Sagrada, você encontra o Êxodo. Um povo de novo, Canaã, escravizado, oprimido, violentado, como povo, volta o seu coração desesperado para Deus, volta o seu corpo oprimido para Deus. E é muito interessante que quando Maria fala que ela é humilhada, ela usa uma expressão que tem a ver com o físico, o corpo humilhado. Assim como os nossos irmãos e irmãs bem tradicionais viviam no Egito humilhados. E é esse povo humilhado que olha para o céu e roga a Deus libertação. E esse povo é visitado. O povo é alcançado. O povo é retirado da opressão do Egito e lançado no deserto. E quando esse povo é lançado no deserto, quando esse povo põe-se a caminhar como povo, como comunidade, para fora da opressão, esse povo encontra o tradicional Mar Vermelho. E diante dessa situação limite, como o povo pergunta a Deus: se a gente avança, a gente morre, se a gente volta para o Egito, a gente morre, o que a gente faz? O Senhor tirou a gente de lá para morrer aqui, esmagado pelos carros de Faraó? Deus diz ao povo, no pastoreio de Moisés: fira o mar. Moisés fere o mar, e o povo, irmão, atravessa a pés enxutos, e do lado de lá, depois que os carros de Faraó são dissipados, depois que os governantes são dissipados, do lado de lá, esse povo eleva a Deus uma adoração, um cântico, uma festa. Esse povo dá testemunho da libertação. Então, o evangelista Lucas linka a tradição de Jesus a esse tipo de experiência, para a qual a libertação, a relação, nunca é com um sujeito individuado, egoísta, vaidoso, crente de si, supereu, superando o outro. Não. O povo atravessa o Mar Vermelho. O povo louva ao Senhor depois de atravessar a situação limite. Um testemunho comunitário, igualmente aquecido, igualmente celebrativo, igualmente intenso. Se essa história não é suficiente, você avança um pouquinho mais na Bíblia, e esse mesmo povo está no deserto. E uma coluna de fogo os aquece durante as noites frias. E Deus derrama o maná para os alimentar, sempre o povo. O que eu quero com essas histórias é te suscitar uma sensibilidade. Se você é o tipo da pessoa que diz: dos anjos, como é que eu vou ser testemunha ocular de Jesus, se eu não vejo absolutamente nada dele no mundo? Como é que eu vou falar sobre o que eu tenho visto e ouvido, se eu não ouço absolutamente nada sobre Deus no mundo? Como é que eu vou ser uma testemunha vivencial do que Deus faz na vida, se eu não sinto Deus fazendo nada? O que eu queria, em nome de Jesus, dizer para você é o seguinte: se isso está acontecendo contigo, eu queria te convidar a mergulhar numa experiência comunitária com Deus. Porque é só e somente só na experiência comunitária com Deus que você vai ver, ouvir, sentir Deus agindo ao seu redor. É só na experiência comunitária com Deus, essa experiência dentro da qual a comunidade faz a travessia no deserto, e você é uma testemunha do que Deus fez pela comunidade. É dentro desse lugar, ou dito de outra forma, superando-se, convertendo-se de si, do amor a si próprio, do desejo de entronizar-se, que se constitui uma soberba, que cega, que ensurdece, que faz com que você perca a sensibilidade espiritual para Deus. O que dos anjos está tentando comunicar, em nome de Jesus, é que possivelmente você não tenha um testemunho aquecido, afetivo sobre Deus, porque possivelmente você está aqui, olha, escravizado nesse lugar do super eu. Aqui na individuação, aqui acreditando na hipótese de bastar-se, acreditando na hipótese de autorreferenciar-se, ou na ideologia umbilical de adoração a si próprio. Aqui você vai perder os sentidos para notar, experienciar Deus de um modo que você tenha um testemunho a dar ao mundo. Então, o meu apelo aqui e agora, em nome de Jesus, a essa comunidade de irmãos e irmãs que me ouvem, e também aos muitos irmãos e irmãs que deixaram de caminhar com uma comunidade por problemas concretos, reais, eu sei, eu compreendo, é que aqui na individuação, na solidão, autorreferenciando-se, cultuando o próprio umbigo, nós nos dessensibilizamos às atuações de Deus no mundo e perdemos testemunho. É sempre esse individuado, é sempre esse egoísta, é sempre esse vaidoso que não sabe o que dizer sobre Deus, porque ele não vê ninguém, ele não vê o outro, ele não conhece a diversidade, ele não conhece o que Deus fez na vida do outro, ele não vê. Você não existe para ele, eu não existo para ele, a comunidade não existe para ele. Ele é sempre muito melhor, ele é sempre muito perfeito, ele está sempre além da gente, ele está sempre além dos normais, ele está sempre além dos pecadores. Ele não, ele é Deus, ele se basta. E quem é Deus e se basta, e não tem uma experiência convivencial vendo o outro, ouvindo o outro, não terá o que dizer sobre Jesus, não será um corpo que sobre Jesus diz: eu não posso deixar de testemunhar do que eu tenho visto e ouvido. O testemunho depende da sua capacidade sensível de ver. Ver. Ver Deus agindo na vida do outro. Ouvir os testemunhos sobre Deus na vida do outro. Sentir, comover-se com o que Deus faz no ambiente da comunidade. Esse super eu aqui, esse indivíduo, é alguém incapaz de testemunhar. Porque o testemunho do reino de Deus só acontece e acontecerá à medida que a gente abre os nossos olhos para o outro, ouve o outro, sente, abraça, convive, sente, abraça, convive. E aí Deus vai te dando o que dizer a respeito dele. Você tem o que dizer a respeito de Jesus? Se você tem o que dizer a respeito de Jesus, é porque você está imerso em relações de amor que abriram os seus olhos, que abriram os seus ouvidos e que tocaram os seus sentidos e te fizeram reconhecer Deus agindo no mundo. A última história que eu gostaria de contar é a do próprio Zacarias. Vocês sabem, pastor Ed disse isso no Natal, que um anjo chegou para Zacarias e disse alguma coisa do tipo: Zacarias, eu sei que você é idoso, e eu também sei que a sua mulher é estéril. Eu conheço esses limites, apesar de não me limitá-los nele. Eu conheço, eu sei que isso existe. Mas eu estou dizendo para você que a sua mulher vai engravidar, e ela vai engravidar daquele que vai anteceder o Messias, daquele que vai preparar o caminho para a salvação. A Bíblia diz que Zacarias descreu, não creu. E ele ficou mudo, porque não creu. Zacarias, você vai ficar mudo porque você não creu. O que está acontecendo é que Deus quer dar um testemunho a Isabel. Deus quer dar um testemunho a Zacarias. Deus quer dar um testemunho a esse povo, a essa comunidade. Mas existe um homem que não crê. E emudece porque não crê. Deus quer dar a esse povo o que dizer sobre ele. Uma palavra sobre o que ele fez e aparece um homem que não crê. É isso. Não crer é como emudecer. Perder nesse jogo de sentidos que eu estou tentando comunicar aos irmãos e irmãs, a capacidade de dizer, de testemunhar. Agora você não vê, agora você não ouve, agora você não sente e agora você também não diz. Dizem que o ceticismo ou a incredulidade é um fenômeno da razão. Na poesia do evangelista Lucas, ceticismo e incredulidade não é um fenômeno da razão. Ceticismo e incredulidade é um fenômeno dos sentidos. Cético é aquele que não sabe dizer. Porque não tem palavras com quem dialogar, perde a capacidade de crer no que Deus pode fazer no mundo. Se você me dissesse assim, dos anjos, você está fazendo esse apelo porque você não conhece a minha esterilidade. Eu diria o contrário. Eu estou fazendo esse apelo porque eu e nós conhecemos a nossa esterilidade. Mas eu insisto em dizer, insisto em testemunhar. Porque eu aprendi com esse povo, com essas mulheres, que quando Deus decide dar um testemunho a uma comunidade, nada é impossível à atuação dele nessa comunidade. Eu estou dando esse testemunho porque eu não quero emudecer na minha incredulidade de que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. Eu não quero emudecer, perder palavra, perder diálogo, duvidando do testemunho que Deus pode te dar. E eu sei que Deus pode te dar. No limite histórico, uma mulher estéril é um tipo deprimente, humilhante de ser humano. E mulheres estéreis na Bíblia Sagrada, tem um monte. Mas todas elas conhecem o mesmo tipo de salvação. Na esterilidade delas, elas recebem o Espírito Santo de Deus. No limite mais grave de não gerar nenhuma vida, um corpo que não gera nenhuma vida, nesse limite, elas recebem a experiência do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus reverte essa impossibilidade do testemunho, essa impossibilidade da experiência num milagre. Então eu estou aqui dizendo em nome de Jesus para os meus irmãos e irmãs que, independente da esterilidade que lhe atravessa, que lhe perturba, que te desmotiva, que faz você não acreditar que você tem algo para testemunhar sobre Jesus, independente disso, Deus quer te dar um testemunho. Deus quer te dar um testemunho. E quando Deus quer dar um testemunho para uma comunidade, não há esterilidade que se constitui barreira. 4 minutos para o fim. E com isso eu quero dizer o seguinte, o último. Doe o seu ventre. Doe o seu corpo. Doe os seus sentidos. Doe-se ao outro, à outra. Fale, veja as pessoas, sinta as pessoas. Toque, diga. Doe o seu ventre ao Espírito Santo de Deus. Conviva, ame, abraça, viva comunitariamente. E deixe Deus te dar um testemunho, que primeiro é pessoal. Ele vai transformar a sua vida. Mas depois se constitui um testemunho diverso, plural, coletivo, até se transformar num testemunho universal, o testemunho de todos e de todas nós, de que Deus nos visita e, independente da nossa esterilidade, faz nascer do nosso ventre uma vida nova, um olhar novo, um novo jeito de lidar com o outro, um novo jeito de cuidar do outro. Independente do estéril que eu era, daquelas coisas mortas e podres que eu trazia dentro de mim, independente da minha morte por causa do meu vício em mim mesmo, venha para o milagre da comunidade de Jesus e deixe o Espírito Santo de Deus gerar na sua vida um testemunho. Deixe Deus te engravidar do amor. Onde é que isso é possível? No encontro afetuoso da comunidade. Por isso que a minha oração por mim, por você, e pelos nossos irmãos espalhados, muitas das vezes, sós, nesse momento agora, sem comunidade, sem convivência, sem um espaço para compartilhar palavras, sem um espaço para sentir o abraço, sem um espaço pelo qual vale a pena doar o ventre, sem espaço, sem lugar, sem convivência. A minha oração por mim, por você e por essas pessoas é que a gente agora, independente dessa esterilidade, se coloque diante do Espírito Santo de Deus e peça: venha com a sua sombra sobre mim e ponha em mim uma vida nova, porque eu desejo abrir a minha boca e compartilhar com as pessoas o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida e daquilo que Deus fez na nossa vida, na nossa convivência. Possivelmente, nesse tempo de férias aqui na Ibabe agora, muitos irmãos e irmãs vão voltar para as suas comunidades, vão voltar para as suas igrejas. O meu apelo é, em nome de Jesus, façam comunidades, ofereçam os seus ventres, ofereçam os seus corpos vivos para Jesus de Nazaré, para que Ele gere na convivência de vocês novos jeitos de viver, novos modos de dialogar, novas capacidades de ouvir, novas maneiras de sentir o outro, de cuidar do outro. Façam comunidades de fé. Espaços dentro do qual o Espírito Santo faz uma obra milagrosa, que é inverter pessoas inférteis, inverter pessoas estéreis em ventres da sua própria libertação no mundo. Esse é o meu apelo, essa é a minha oração por você, por todos nós aqui agora, que a gente ofereça os nossos corpos para Deus, para que Ele faça da nossa vida um testemunho vivo da sua atuação no mundo, do seu reino no mundo. E como a Ju colocou a gente num espaço comunitário, afetivo, caseiro, eu queria fazer uma coisa que tem essa história, tradição. Quer fazer um desafio, um apelo para você. Fazer um convite, um apelo para você. Se nessa jornada, nessa trilha, nessa viagem, nessa memória, você ouviu Deus te convidando a oferecer o seu corpo, a sua vida para Ele, se isso fez sentido na sua experiência de fé, Deus convidando para que você construa comunidades dentro das quais Ele possa gerar a vida dEle, o testemunho dEle, se isso fez sentido, se essa palavra encheu o seu corpo, eu queria te convidar a vir aqui à frente agora. E eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Se a sua relação com Jesus, aqui e agora, depende de certas mediações, mas você deseja, aqui e agora, dizer para o Senhor: Deus, eu estou aqui na comunhão do seu amor. E eu oro ao Senhor para que o seu Espírito me visite e enche a minha vida de um testemunho. Se esse desafio de testemunhar e de viver em comunidade, numa comunidade testemunhal, é um desafio de Deus para hoje, para agora, para esse tempo, eu queria te convidar, enquanto a gente canta essa canção, a vir aqui à frente, fazendo essa decisão. A decisão de colocar o seu corpo, a sua vida e a sua história diante do poder milagroso de Jesus de Nazaré, à sombra do Espírito, pedindo: Senhor, faz da minha vida um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer no mundo. Usa a mim, usa o meu corpo, a minha vida, as minhas relações, os meus encontros, a minha voz, os meus sentidos. Se essa é a sua oração, o seu desejo, enquanto a gente canta, vem até aqui, depois a gente ora junto e se despede, em nome de Jesus. Orar, irmão, juntos e juntas agora. Antes eu gostaria de dizer uma coisa para você, fazer um apelo novamente para que a gente tenha a sabedoria de se dedicar uns aos outros e de construir nas nossas convivências esse lugar onde Deus possa derramar a vida dele. E meu desejo é que nesse ano você tenha essa iniciativa de construir, de criar convivências, espaços onde Deus possa visitar vocês, vir sobre vocês e criar com vocês e através de vocês essas experiências dentro da qual ele gera a vida dele, a vida de Jesus. A vida de Jesus para você, para a sua vida, para a sua família, com a sua convivência, com as suas comunidades, com os seus amigos, gerando coisa nova, gerando vida nova e gerando testemunhos, coisas que dizer para o mundo, coisas amorosas que dizer para o mundo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração por todos e cada um de nós agora. Queria convidar os irmãos e irmãs que fiquemos todos de pé e oremos juntos ao Senhor agora. Deus, a nossa vida está aqui, Pai, agora rendida ao Senhor. Irmãos e irmãs, aqui comunidade, igreja de Jesus, corpo vivo diante do mistério, diante do Espírito, pedindo que o Senhor nos engravide de uma vida nova e ponha nos nossos lábios uma palavra que testemunhe aquilo que o Senhor mudou em nós e entre nós. Toca as nossas sensibilidades, a nossa alma mais profunda, e nos conduz a abraços, a encontros, a convivências capazes de gerar o testemunho do seu reino no mundo. Meus irmãos e irmãs, aqui, Deus, aqui agora, nesse momento, dê sabedoria a cada um e cada uma delas. Discernimento espiritual, sabedoria, para que eles e elas criem comunidades de amor, dentro das quais o seu espírito seja derramado e gere novas vidas. Nos livre da mudez, do emudecimento, da incapacidade de dialogar. Nos livre da cegueira e de acreditar exclusivamente em nós mesmos. Nos livre da surdez que nos faz perder capacidade de identificar aquilo que o Senhor está fazendo na vida do outro, a partir do testemunho do outro. Nos livre de um corpo insensível que não consegue se extasiar com a sua salvação. Deus, abala, comove o nosso corpo com a sua salvação, com a mensagem do seu reino, com a realidade do seu amor. Comove a gente, emociona a gente, afeta a gente e põe nos nossos lábios o testemunho da sua graça e da sua misericórdia. Em nome de Jesus, Deus, como comunidade, como igreja, a gente te pede. Amém, Pai. Amém.